Salve, salve, meus amigos e amigas motociclistas de todo o Brasil! Muito bem-vindos, eu sou o Guilherme, esse é o canal Vida em Duas Rodas e essa é a nossa live de quarta-feira à noite. Sejam todos muito bem-vindos e a gente vai hoje falar, botei o título da live aí meio esquisito, né? Oh, minha primeira moto! Oh, que fofinho! Muito cuidado com esse romantismo, esse sonho dourado a respeito do motociclismo. A gente está aqui para dizer que sim, o motociclismo pode ser um sonho dourado, mas você tem que fazer a sua lição de casa para que isso aconteça. A gente vai falar sobre isso hoje, vamos lá comigo. Maravilha, agora sim, pessoal, muito bem-vindos, eu sou o Guilherme. Esse é o canal Vida em Duas Rodas e a gente, como sempre, falando de pilotagem de motos, com foco na experiência positiva, não na experiência de assim, ah, eu sou um cara experiente. Não, na experiência positiva, assim, que você tem uma experiência positiva em andar de moto, né? Para você é legal, é bom, é proveitoso, é positivo. Né? A sua experiência em andar de moto é uma experiência positiva para a sua vida. E para isso a gente passa obrigatoriamente pelas questões de segurança. E a temática dessa live aqui foi inspirada por uma conversa que eu tive na semana passada com um cara da Bélgica. E eu vou chegar nisso daqui mais para o final da live, mas essa conversa com ele gerou toda uma temática que eu vou trazer aqui para vocês hoje nessa live, que é justamente falar do início, né, do beabá. Então essa live aqui é voltada para você que está querendo começar no motociclismo, não tem a sua habilitação ainda e vai querer comprar a sua primeira moto. Essa live também é para você que, cara, andou de moto um tempo, esse é o meu perfil, tá? Andou de moto um tempo quando eu era bem jovem, passou, sei lá, 20 anos sem andar de moto, está querendo voltar a andar de moto, praticar o motociclismo, mas está muito tempo parado, um pouco inseguro, sem saber por onde começar. Essa live também é para você. Essa live é para você que anda de moto, tem alguma experiência, alguma bagagem, ou anda regularmente, ou já tem bastante experiência, não importa, é para você também. Por quê? Porque aqui todos esses assuntos têm a ver, e você vai ver como a história, as histórias, elas se conectam, né? Mas, começando do começo, a gente vai falar hoje justamente sobre o comecinho da história, né? Putz, minha primeira moto, né? O tesão da primeira moto, né? O nosso tesão da primeira moto é justamente gozar de liberdade, vento no rosto, viver uma aventura, né? A gente sempre fala sobre isso, cara. A gente já fez pesquisas aqui no nosso canal com mais de 80 mil motociclistas, mais ou menos. Se for somar todas as nossas pesquisas, sem contar os motociclistas que responderam mais do que uma, a gente já está aí passando de 60 mil, com certeza, eu estimo aí alguma coisa próxima a 80 mil pessoas respondendo as nossas pesquisas. Então, assim, isso é um nível de amostragem muito alto, tá? Se você levar em conta que, só para fazer um parênteses rápido aqui sobre pesquisa de mercado, né? Se você levar em conta que intenção de voto em eleição é feita com uma amostragem de 2 mil pessoas em média, pelos veículos de pesquisa, a gente tem aqui uma pesquisa nossa com uma média de 8, 10 mil pessoas, a gente tem um nível de amostragem muito grande, tá? Muito grande, especialmente porque o universo de motociclistas é bem menor do que esse universo de motociclistas de eleitores, né? Se a gente fizer essa comparação direta. Então, a gente sabe da onde que a gente tira as coisas que a gente traz aqui para você, tá? E muita gente, eu digo para você, 60% das pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal são pessoas que têm exatamente a mesma história que eu, né? Eu comecei a andar de moto com 14 anos. Ah, Guilherme, você não tinha carteira. É, não tinha carteira, tá? Mas eu comecei a andar de moto com 14 anos, fazer o que? Essa altura não dá para fazer muita coisa, tá? Mas sim, comecei a andar de moto com 14 anos, tirei minha habilitação com 18, ponto. Fiz 18, estava louco para tirar minha habilitação. Tirei minha habilitação com 18, andei de moto até os 19, 20, estourando 20 anos e parei. Fui voltar a andar de moto com 38, fiquei 18 anos sem andar de moto. Mas assim, sem pilotar uma motinha daqui até ali, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Praticamente, você não sabe mais nada, né? Praticamente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Pessoal que está me acompanhando aqui, me ouvem bem? Só me dê um salve aqui no chat para eu saber que vocês estão me escutando bem. Mas vamos lá. Se você é como eu, que está ali meio sem saber por onde começar, ou se você é o que está começando, tá? Essas dicas são muito importantes. Se você é do lado de que anda de moto, está em prática constante hoje, ouve com atenção também para ver se você tem alguma lacuna lá atrás na sua formação. Porque a gente vai começar essa live de hoje falando justamente sobre a parte de formação em pilotagem. Hoje, antes de iniciar essa live, quando eu estava planejando o que eu ia falar aqui para vocês, eu tomei a curiosidade de fazer uns telefonemas e coletar algumas informações. E eu liguei em algumas autoescolas para saber como faz para tirar uma habilitação CNH do tipo A hoje, aqui no Brasil. Tá? E o que eu descobri, vou dar uma média de preço que eu coletei aqui. Estou aqui com esses dados no meu papelzinho. Eu vou ler aqui para vocês. É uma média de preço, tá, pessoal? Eu coletei três lugares diferentes. O preço não muda muito, tá? Porque isso é mais ou menos tabelado, tá? Se você é uma pessoa que vai iniciar e vai tirar uma carteira CNH, já quer tirar para moto e carro junto, tá? Você vai gastar em torno de R$2.500 hoje, incluindo taxas, né, do Detran, as aulas para dirigir o carro, as aulas para aprender a pilotar a moto e as provas, tá? Supondo que você passe de primeira nas duas provas, o que provavelmente acontece, porque é muito fácil, você vai gastar aí em torno de R$2.500 hoje no Brasil para você ter uma carteira de habilitação. Se você já é habilitado na categoria B, que te permite dirigir carros, ou B, ou C, ou D, tá? Mas você não tem a categoria A, que te permite dirigir motos, você só quer fazer adicionar a categoria A na sua carteira de CNH que você já tem, você vai pagar uma taxa do Detran, pelo menos isso aqui em Brasília, a taxa do Detran de R$ 482,00, e você vai ter que fazer 15 aulas práticas e uma prova, tá? Que vai te somar no final, são R$450,00, vai te somar ao todo no final R$930,00, mais ou menos. R$932,00, tá? Quer arredondar? R$950,00, ok. R$900,00, então tanto faz, tá? Não faz muita diferença aqui. R$900,00. Então, R$900,00 para você adicionar a categoria A na sua habilitação que você já tem e R$2.500 para você tirar do zero categoria A e B, tá? Vamos supor, a gente sabe, como eu acabei de dizer aqui, 60% das pessoas que nos acompanham aqui tem uma faixa etária acima de 35 anos. Não, 60% já andava de moto, né? Então, suponho até que já tem a habilitação A. 90% das pessoas que nos acompanham tem acima de 35 anos, tá? Se você tem menos de 35 anos, cara, não tem problema nenhum, maravilha que você tá aqui, mas sabe que você é 10% das pessoas que assistem ao nosso canal, porque isso daí são dados que o próprio YouTube fornece pra gente, tá? Nada de errado, tudo ótimo. Independente disso, eu imagino que a maioria de vocês são habilitados, tá? Mas supondo que você esteja começando, você vai gastar R$900 para ter a sua habilitação. Tá? Nesses R$900 está incluso lá você fazer, obrigatório, tá? Obrigatório 15 aulas práticas de pilotagem com os instrutores do Detran. Não sei se são os instrutores do Detran, mas são instrutores credenciados pelo Detran, beleza? Essas aulas são aulas de duração de 50 minutos, tá? E você pode fazer duas aulas em sequência, que daria 1h40. Ok? Até aí tudo bem. São aulas de 50 minutos. Beleza. 15 aulas de 50 minutos vai dar fazendo uma conta de cabeça aqui de padeiro, mais ou menos umas 12 horas de prática, aula prática para você estar habilitado no Brasil. Tá? Ok. Coisas importantes a respeito dessa aula que eu perguntei para a moça da motoescola. Os três lugares que eu liguei, eu perguntei isso aí. Coisas importantes. É circuito fechado, ok? Você não faz aula na rua. Então, é circuito fechado. Eu sei que vocês sabem disso, tá, pessoal? Mas eu vou, Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui vai construir o cenário que eu tô querendo construir para essa live, tá? As aulas são em circuito fechado, você não vai para a rua, ok? E a prova que você faz é no mesmo circuito que você treinou, tá? Pelo menos aqui em Brasília é assim, você treina no circuito e a prova é exatamente no mesmo circuito. Você vai ter que... É igual você pegasse uma prova objetiva e você sabe que a primeira alternativa, a primeira questão é a alternativa D, a segunda questão é a alternativa C, a terceira questão é a alternativa C também, a quarta questão é a alternativa B. Você decora isso, quando você vem à prova, você só preenche e deu. Pá! E aí você vai para a vida achando que você sabe tudo, tá? É mais ou menos isso que a prova faz, tá? Ok, pula essa parte. Aí eu perguntei para o pessoal da autoescola, você tem a lista de manobras e técnicas que são ensinadas nessas aulas de pilotagem de moto? Ah, como assim? Senhor, como assim? Falei, não, é porque eu tenho um amigo motociclista e ele me passou uma lista de técnicas que eu precisava aprender para começar a andar de moto. Falei para ela. Ela falou, ah, a gente não tem essa lista. Mas os instrutores lá com certeza têm. Claro que eles têm, né? Aí você vai chegar lá, eles vão falar para você fazer isso, fazer aquilo. Beleza. Eu fiz essa pesquisa hoje, durou 15 minutos, 3 telefonemas, resolvi descobrir várias coisas, muito barato, né? R$ 900 para você adicionar a categoria A na sua habilitação, ou R$ 2.500 para você tirar a sua habilitação nas duas categorias A e B aqui no Brasil, né? Algumas pessoas vão falar, pô, R$ 2.500 é caro, né? Não é caro, tá, pessoal? Isso é barato. Se a gente comparar com outros países do mundo, eu vou falar sobre isso aqui, um pouquinho mais na sequência aqui da nossa live hoje. E antes, dando um salve aí para todo mundo, pessoal, estou bem concentrado aqui nas coisas que eu trouxe para vocês, então depois eu dou uma olhada nos comentários, tá? Continuando aqui. Eu já contei a história, mas eu vou recapitular ela só porque ela faz parte do cenário. Quando eu fiquei 18 anos sem andar de moto e resolvi voltar a andar de moto, eu achei que eu não sabia nada, de fato eu não sabia nada, e eu fui numa motoescola. E eu falei assim, olha, eu já sou habilitado. Eu tenho habilitação categoria A, mas eu estou sem andar de moto há quase 20 anos. E eu não sei nada. Vocês fazem aulas para habilitados? Ah, fazem sim, senhor, aulas para habilitados. Quanto que é? Acho que era R$ 30 a aula. Eu falei, tá bom, me dê duas aulas. Ela falou, não, você não quer pegar um pacote já com 8 aulas? Eu falei, não, me dão duas aulas e depois eu vejo. Se eu quiser mais, eu volto aqui, eu pego um pacote com 4, com 2. Porque eu pensei, falei, bom, vai que, né? 2 aulas é suficiente. E fui lá. Chego lá na aula, no pátio do Detran, onde faz essa prova, onde você faz essas 15 aulas para tirar a sua habilitação e onde você faz a prova, é o mesmo lugar. Eu chego lá, tem um instrutor com uma prancheta, ele olha meu nome e fala assim, você já é habilitado, né? Eu falei, já. Ele falou, você está com a sua habilitação aí? Eu falei, tô. Eu falei, entregou a chave da moto, falei, então pode ir. Eu falei, tá, ok, cara, mas eu estou assim há quase 20 anos sem andar de moto, você não vai dar nenhuma orientação? Ele virou para mim e falou assim, você é habilitado, não é? Eu falei, sou. Ele falou, que orientação que você quer? Olha o cara. Eu falei, cara, sei lá, né? Ele falou, bom, o circuito é assim, assim, assado. Como é que é o circuito, tá? É um circuito que você vai fazendo, andando num corredor, tipo num corredor assim, onde tem curvas de 90 graus, né? Não tem cones em volta para você ficar derrubando, tá? É só pintado no chão, né? Então, as falhas ali, elas passam batido muitas vezes, né? Especialmente para o pessoal que está começando. Aí, fora isso, tem o zerinho, que você faz um O, né? Tem um 8, que você vai e faz aquele 8 assim, que seriam 2 zerinhos, né? E tem o slalom, que é uma sequência de cones que você vai fazendo um zigue-zague, assim, um S nele. Só. Juro para você, só isso, tá? Quando eu fiz o meu teste de habilitação lá atrás, com 18 anos, tinha o teste, além desses que eu falei, tinha também o teste da rampa, que era uma rampa assim, e você tinha que parar a sua moto e desligar a moto com a moto inclinada, aí ligar a moto e arrancar na subida sem que a moto descesse. né? Nem isso tinha mais alguns anos atrás no teste do Detran. Tá bom. Não aprendi nada sobre frenagem e nenhuma técnica ou orientação a respeito de manobras de visualização, que hoje eu considero fundamentalmente importantes, né? Bom, passado algum tempo, eu e o Rubens, que vocês conhecem aqui do nosso canal, que também faz lives aqui, mais até do que eu e o Rubens começamos com esse projeto justamente porque a gente percebeu um gargalo crítico em segurança e saúde pública dentro da área do motociclismo, tá? São números de guerra civil, de países em guerra, né? O número de motociclistas que morrem a cada ano, os que se acidentam com lesões permanentes e que saem do mercado de trabalho, muitas vezes em idade para ser força produtiva para o país, saem do mercado de trabalho e passam a ser, ao invés de uma força produtiva para produzir riqueza para o país, passam a ser, se transformam numa despesa para o país. Por quê? Porque entram na área dos inválidos, aposentadoria por invalidez, muitas vezes com aposentadorias jovens ainda, né? E dependendo de tratamento médico, muitas vezes, saúde pública, etc. Então, assim, a gente começou a fazer uma pesquisa profunda e extensa dentro dessa área. Não é sobre essa pesquisa, a live, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente descobriu um cenário, assim, terrível, terrível, tá? O Senado Federal publicou em 2015 um relatório, que se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar, que conta tudo, tá? E conta tudo. E lá eles falam, cara, que foi mais ou menos a época que a gente começou o projeto, em 2016, né? Então esse relatório estava super atualizado, né? Conta tudo, os números do SUS para atendimento de motociclistas e acidentados de moto, os números do DPVAT de indenizações por acidentes de motocicleta, os números da Polícia Federal, os números da Polícia Rodoviária Federal, os números do DETRAN, da Polícia Militar, de atendimento de ocorrências, e etc, etc, etc. Tá um negócio assim, catástrofe total. A gente olhou aquilo e a gente falou, caramba, cara, a gente estava já vivendo treinamentos avançados de pilotagem de motos, a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, e foi assim que iniciou o nosso projeto. Mas não é sobre isso a live que eu vou fazer hoje. Isso aqui foi só um parênteses para contar para vocês um pouquinho da nossa história, tá? Por quê? Porque tem a ver com o que eu vou te dizer agora. A partir da nossa história, a gente, enfim, acabou sentindo a necessidade de que não bastava a gente conscientizar as pessoas de que elas precisavam de formação avançada, porque a gente começou a ser questionado, né? Pô, Guilherme, eu captei, cara, eu preciso aprender muita coisa, mas onde eu moro aqui não tem curso de pilotagem. Onde é que eu vou aprender isso que vocês estão querendo falar para eu aprender? Não existe isso aqui na minha região, não existe onde eu moro, ou eu não tenho tempo para fazer esse curso. Daí a gente desenvolveu um curso de pilotagem, fomos pesquisar coisas no exterior, etc, etc. Bom, resumo da ópera é que esse nosso curso de pilotagem está completando 5 anos. Completou já. Oh, Academia de Pilotagem. A nossa querida Academia de Pilotagem completou 5 anos agora em 2021. Né? E nesses 5 anos, nós já formamos quase 1000 motociclistas. Tá? Enfim, um pouquinho menos aí, porque tem uma galera que está em processo de formação hoje. Nós já formamos quase 1000 motociclistas e a gente pode trazer dados para você, para a gente poder comparar com os dados das aulas do Detran, que eu tenho aqui. E é isso que eu queria falar para vocês. Tá? Dentro da Academia de Pilotagem, a gente montou um curso de pilotagem, tá? Que ele é composto por uma parte teórica e uma parte prática, tá? Ah, o curso do Detran não tem parte teórica. Ok, tá bom? Eu considero que a parte teórica, ela até é dispensável se a parte prática suplantar a parte teórica, tá? Ainda assim, você vai estar executando manobras que muitas vezes você não sabe por quê, tá? No caso da nossa parte teórica lá da Academia de Pilotagem, a gente explica o porquê de todas as manobras. Se você duvida que alguma coisa que eu falei para você é verdade, você vai lá na aula teórica e você assiste e você vai falar, putz, cara, tem razão. Então, se eu falo para você que a 120 km por hora você não enxerga porra nenhuma, você fala, eu enxergo com a minha visão periférica, eu falo não, e você diz sim, eu falo não, e você diz sim, eu falo, então vá lá assistir a aula teórica, faz o exercício da aula teórica, que tem um exercício para você descobrir isso, e você vai ver que, de fato, você não enxerga porra nenhuma quando você está a 120 por hora. Você não enxerga nada com a sua visão periférica, tá? Ok, só para dar um parênteses aqui. Para que serve a aula teórica? A aula teórica, ela serve para, muitas vezes, explicar para você o porquê que você tem que agir de determinada forma quando você está pilotando uma moto, tá? Mas se você é o tipo de motociclista que confia cegamente no seu instrutor, e isso não tem problema nenhum, se o seu instrutor for um instrutor de confiança, tá tudo bem, ok? A aula teórica, ela pode ser uma curiosidade, tá? Mas o seu instrutor tem que ser bom o bastante para te passar uma orientação de treinamento correta e ser capaz mais ainda de avaliar o seu treinamento de uma forma correta. O quê? Meus amigos, vou dar um spoiler aqui, eu lamento, mas isso não acontece quando você vai tirar a sua habilitação lá no pátio do Detran. Não acontece, desculpa, tá? O que que acontece no pátio do Detran? Você faz lá 12 horas de aula, sendo 15 horas obrigatórias de 50 minutos, que vão somar aí em torno de 12 horas, tá? No nosso curso da Academia de Pilotagem, a gente já tem esses dados para fazer um comparativo. Lá no nosso curso, a gente ensina 29 manobras e técnicas de pilotagem, e 50% dos nossos alunos pegam essas técnicas e manobras com 20 horas de treino, ok? Já é mais do que as 12 horas lá obrigatórias do Detran, tá? Então, 50% pega com 20 horas. 30% pega com 30, 40 horas de treino. Acho que 30 horas de treino, se não me engano. Tá? E os outros 20% vão pegar com 50 horas de treino. Com muito mais tempo de treino, tá? Geralmente são aqueles motociclistas ultra experientes, tá? Por quê? Porque eles são cheios de vícios de pilotagem. E largar vício de pilotagem, eu já falei isso aqui também em live, é igual largar cigarro e bebida e jogo, tá? É difícil, você precisa querer largar o vício antes de mais nada, né? Se convencer de que aquilo não te faz bem ou pode não te fazer bem, tá? Então vamos lá. 12 horas aula para o Detran é muito pouco, tá? Ponto número 2. A gente ensina 29 manobras que nós fizemos pesquisas extensas junto com a MSF dos Estados Unidos, Motorcycle Safety Foundation. A gente fez pesquisas junto com os treinamentos mínimos obrigatórios da Inglaterra, da Alemanha. A gente entrevistou instrutor de pilotagem do Canadá, do Japão, da Holanda. Enfim, a gente construiu uma base, e a partir dessa base que nós construímos de referências, nós montamos um curso com aquelas manobras que não são todas, mas aquelas manobras que nós consideramos essenciais. Em algum momento da nossa jornada, nós chamamos elas de Essential Riding Skills, né? Habilidades essenciais de pilotagem. E dessas 29 manobras que nós enumeramos elas, o Detran vai te cobrar 6 para te dar a carteira. 6. Meus amigos e amigas, você gasta 12 horas para ser treinado em 6 manobras das 29 que são essenciais para sua segurança. Ou seja, faltam 23 e faltam horas e horas e horas de treino. Ah, e falta mais alguma coisa? Falta mais alguma coisa? Faltam instrutores qualificados para orientar você de maneira correta. Tá? Vi o meu exemplo. Eu fui lá fazer aula como habilitado e o instrutor falou: "Você é habilitado, né? Vai lá." Não me falou nada sobre frenagem, não me deu nenhuma orientação a respeito de visualização, que na nossa avaliação e em conjunto com os instrutores que nos apoiam na academia de pilotagem, são duas coisas cruciais para o motociclista ter sucesso na sua pilotagem. E aí eu arremato essa minha explanação aqui sobre a formação em pilotagem no Brasil, fazendo um paralelo sobre como é que os cursos de pilotagem, e formação de motociclistas na Bélgica. Semana passada eu fui numa reunião de trabalho e eu estava de moto, então estava com capacete, jaqueta, aquela coisa toda, e tinha um belga na reunião, né, um cara da Bélgica. E eu sei que depois da reunião a gente começou a bater papo e tal, ele viu que eu estava com capacete na moto, ele falou assim, ah, eu tenho uma moto também lá na Bélgica, eu adoro andar de moto, eu ando de moto lá na minha cidade e tal, tal. Aí eu perguntei, comecei a conversar com ele, me interessei, né? Pô, sou motociclista, sei que o cara é belga. Eu falei, bom, aqui vai ter alguma coisa pra gente conversar, pra eu levar para o pessoal lá do Vida em Duas Rodas, lá do canal e tal, né? E a gente começou a conversar e o cara... Eu perguntei pra ele, né? Falei, ah, legal, que moto que você tem? Ele falou, ah, eu tenho uma moto pequena, uma moto 125. Eu perguntei, você anda com ela na cidade ou você também anda com ela na estrada? Ele falou, não, eu só ando com ela na cidade ou em vias pequenas, assim, né? Vias de acesso, mas vias pequenas. Ele falou, ele usou a expressão autobahn, né? Ele falou, não pego autobahn, que é a autopista, né? Aquelas pistas de alta velocidade. Eu não pego autopista com a minha moto porque é muito arriscado, muito perigoso. Então, ele tem um nível de consciência que a maioria dos motociclistas aqui no Brasil não tem, né? E aí a gente começou a conversar e ele começou a me contar, né? E ele falou que ele... Pô, esses dias eu fui andar na moto do meu cunhado. E ele tem uma moto maior que a minha, uma 250. Ele tem uma 125, ele foi andar na do cunhado 250. Ele falou, nossa, cara, é muita diferença. Ela é muito mais forte, muito mais rápida, não é muito perigoso. E eu nem tenho habilitação para andar nessa moto. Né? E a gente começou a conversar, e eis que vem a cereja do bolo aqui para a nossa live de hoje. Na Bélgica e em vários países da Europa, eu sei que também é assim, é dividido em 3 categorias, A1, A2 e A3, tá? A1 é até 125 cilindradas, A2 até 250 cilindradas e A3 acima de 250 cilindradas. Para cada categoria dessas, 2 mil euros para você ser habilitado. Quer pegar o A1? 2 mil euros. Você tem que ficar um ano na categoria A1. Quer pegar A2? 2 mil euros e um curso específico para a categoria. E uma prova. Se não passar, tem que fazer de novo. 2 mil euros. Quer mais um ano de categoria A2 para daí sim você poder pleitear a categoria A3 e ter uma moto grande. Mais 2 mil euros, mais um curso de formação específico da categoria A3 e mais uma prova mais difícil do que as duas anteriores. Ou seja, para você andar numa moto 500 cilindradas, 600 cilindradas, habilitado com carteira europeia, nós estamos falando de 6 mil euros, pelo menos 2 anos de habilitação e 3 provas. E eu garanto para você, senhoras e senhores, que são provas muito mais cabeludas e difíceis do que nós temos aqui hoje no Detran, no Brasil, tá? Ah, Guilherme, mas aí também já é muito difícil, né? Não dá acesso às pessoas para ir. Você está dizendo, então, que tem que ser caro a tirar a habilitação no Brasil? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem que ser difícil. Tem que ser difícil porque a prova, ao contrário da Europa, na Europa as provas são para reprovar. No Brasil as provas são para passar. O Brasil tem uma política de governo, e isso não vem desse governo, vem dos governos anteriores, é histórico isso aqui no Brasil, que é o quê? Acessibilidade. Dar acesso às pessoas à carteira de habilitação, a CNH. Então ela é fácil de tirar, uma vez que a prova não é difícil, qualquer um passa, e ela é barata. Então, assim, não existe nenhum nível de dificuldade. Porque se ela fosse fácil e fosse cara, só ia os bacana tirar. Mas se ela fosse barata e fosse difícil, só os motoristas bons e os motociclistas bons conseguiriam tirar. E isso daí ia certamente elevar o nível das escolas, o nível de exigência para você ser um instrutor de pilotagem de moto. Então, você está me perguntando se eu acho que tem que ser caro no Brasil? Não, não acho que tem que ser caro, mas eu acho que tem que ser difícil. Eu acho que tem que ser difícil por quê? Porque fácil a gente tem o resultado que a gente tem. E o resultado que a gente tem não é o resultado que a gente quer. Porque morrer, se acidentar e se cair inválido não é o que você quer. para você. Não é o que eu quero para mim. Não é o que a gente quer quando os nossos filhos estiverem querendo andar de moto. Quando a minha filha estiver com um namoradinho e o namoradinho estiver com a moto dele e levando ela na garupa. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja um cara habilitado e que ele tenha passado por uma prova difícil de passar. E eu sei que ele sabe andar naquela merda. É isso daí. Tá? É isso que eu quero para minha filha, é isso que eu quero para o seu filho, é isso que eu quero para você e para o futuro do país. Tá? Porque, na boa, a gente gasta muita grana. Muita grana com isso. Agora na pandemia não, tá? Mas antes da pandemia, um em cada quatro leitos de UTI do SUS são ocupados por um acidentado de moto. Dados estatísticos do SUS. Não sei o que estou falando, estou reproduzindo. Estão lá no relatório do Senado Federal de 2015, pode procurar. Dou até a referência para você. Então, pessoal, esse aqui é o ponto, tá? A formação de pilotagem, formação de motociclistas no Brasil é falha e ela é diretamente responsável pelos resultados que nós temos, que são catastróficos. Então, pessoal, não é para com aquele mimimi, os motoristas não me respeitam, se os motoristas andam olhando no celular, se os motoristas me respeitassem, tem muita imprudência. Cara, sério, para com isso, velho. Reconheça que a sua formação como motociclista é falha. A sua formação como motociclista é falha. A menos que você tenha corrido atrás por fora, eu sei que muitos de vocês que estão aqui fizeram isso e fazem isso, a menos que isso seja verdade, a sua formação em motociclismo é falha. Ponto. Ah, não, mas eu tenho experiência. Experiência não salva e não resolve o problema. Você pode ser um cara super experiente em fazer sempre do mesmo jeito, mas fazer sempre errado. Assiste aqui no nosso canal Mito da Experiência, um vídeo que eu fiz, tem 15 minutinhos, tá bom? E esse é o recado que eu tenho que dar para você. Reconheça que a sua formação é falha, reconheça que você precisa de treinamento e procure um treinamento avançado em pilotagem de motos. Simples assim. Eu gosto de pintar quadros. Cara, vou fazer um curso de pintura. Eu gosto de fotografia. Okay. Fotos minhas. Vou fazer um curso de fotografia. Eu gosto de escalar montanha. Vou fazer um curso de escalada. Eu gosto de mergulhar. Cara, você é maluco de mergulhar sem fazer um curso de mergulho. Você não sabe o risco que você está correndo. Eu gosto de motociclismo. Ah, não, isso não precisa curso. O quê? Eu gosto de paraquedismo. Uau! Ou você vai pular de garupa com um paraquedista que fez um monte de cursos e chegou num nível de poder carregar uma pessoa pendurada, ou se você quer saltar sozinho, você vai ter que fazer um monte de curso e um monte de horas de curso. Por que, que no motociclismo não é assim? Não sei. Quer dizer, até desconfio por quê, mas isso é tema para uma outra live. Beleza, pessoal? O recado está dado. Reconheça as suas deficiências e corre atrás para salvar a sua vida e para ser uma referência, cara. Cuidar de você mesmo para que a sua família possa confiar de que quando você sai de moto, você vai voltar para casa. Beleza? Falei para caramba, deu até sede aqui. Meus amigos e amigas, muito obrigado por essa live de hoje, queridos. Vou ficando por aqui. Vou deixar as perguntas para um outro dia. O meu convite para você agora é você fazer o seguinte. Teve alguma pergunta sua que você colocou no chat que eu não respondi? Coloca na área de comentários que amanhã eu respondo para você. E se você está assistindo esse vídeo depois que ele foi feito ao vivo, deixa sua pergunta na área de comentários que eu vou responder. E se você está chegando por aqui agora, se inscreve aí no nosso canal, dá um like, acompanha a gente que toda semana tem live, 2-3 vezes por semana e vai logo, logo começar a ter ainda mais. Tá bom, pessoal? Maravilha, vou ficando por aqui. Meu muitíssimo obrigado, boa noite para vocês. Até a próxima. Valeu.